UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e hoje, como eu falei, a nossa entrevista foi um pouquinho mais tarde, agora então a gente vai para o bate-papo aqui do Expresso. Dizem por aí que o lugar da arte é a rua. O espetáculo Subo para Esquecer o que debaixo já não consigo ver ocupa as vias de BH com um cortejo teatral que une performance, tradição e tecnologia. Os dilemas do homem contemporâneo, sua história e angústia são importantes para a concepção do cortejo. Eu converso agora com o diretor do espetáculo, Carlos Canella. Boa tarde, Carlos.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Legal, obrigado.
Carlos, eu falei um pouquinho sobre o cortejo, mas apresenta melhor aí o Subo para Esquecer o que de baixo já não consigo ver. Do que se trata?
Bom, é um espetáculo de teatro. Na verdade, a ideia original do espetáculo era fazer uma confluência de possibilidades artísticas, né? Então, é um trabalho, espetáculo de teatro, circo, audiovisual itinerante, né? É mais ou menos, essa seria uma boa definição, né? Que é um cortejo, né? É um teatro de rua, no sentido clássico mesmo, né? Que a gente tem um caminhão, que é meio que um palco central, né, e é onde as coisas vão acontecendo ao redor, né, e vai andando pelas ruas da cidade, geralmente aí termina em uma praça, né. O espetáculo trabalha com circo, né, tem teatro, circo, né, durante todo o processo, né, e audiovisual, né. A gente tem a gente desenvolveu uns equipamentos, tal, que a gente projeta vídeos durante todo o percurso, né. Então a gente projeta nos prédios, nas casas, nos carros, no chão, nas pessoas, enfim, esse projeto o tempo todo em tudo que tem na sua volta, né? Então é uma conversa com a cidade. A cidade é o cenário do espetáculo.
O espetáculo aborda um período muito grande da história em apenas 70 minutos de apresentação. Como foram selecionados os temas abordados?
Na verdade, assim, ele nem pretende ser tão histórico assim, mas ele faz ter um processo, né? Então, ele fala, a temática essencial do espetáculo é falar sobre a perda da liberdade do homem, sabe, durante a história, né? Então, ele começa na pré-história, quando todo mundo é livre, né, se diverte, vive na base da alimentação, dança e conversa, sabe, do básico, né? E aí começa o processo das perdas das liberdades, aí começam as guerras. E nas guerras vem a divisão dos territórios, né? E aí dividir o território, cada um para o seu canto. Depois já vem as religiões, né? Estabelecendo regras, limites, né? Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Depois vem a moral, né? Proibindo mais um monte de coisa, complementando o processo, né? E até que chega nos tempos modernos, que são as leis, né? Que as leis que vão começar a estabelecer o que pode, o que não pode ser feito na sociedade, né? E aí é mais ou menos isso, sabe? Parte do homem livre em relação com a natureza, né? Uma pessoa feliz em relacionamento com o ambiente e entre si, para esse ser humano moderno, né? Ser humano meio neurótico, né? O cara que vive em apartamentos, trancado, né? E cercado de todos lados e protegido, e com medo de tudo, né? Então, é esse processo que a gente conta, né?
O homem moderno, ele tende a se ver aí como mais livre do que os que vieram antes. Essa liberdade, então, seria uma ilusão?
Completamente, né? Assim, a relação que a gente tem com a vida mesmo e com as pessoas, cada vez mais tende a perder o tempero da liberdade, né? Porque é isso, né? Você vive em sociedade, né? Você começa a estabelecer limites, né? E a maioria das pessoas, e a tendência da sociedade, não só as modernas, mas desde sempre, é isso, né? Se você não consegue entender, né, alguma coisa, você proíbe, né? Então é isso, né? Você proíbe as pessoas de a relação com o prazer, né? O prazer não só sexual, mas o prazer em geral, geralmente é meio limitado na sociedade, né? Então, assim, é isso que a gente fala, sabe? As pessoas hoje em dia são loucas, neuróticas, né? Estressadas, né? Vivem na base de Rivotril, de calmantes e etc. Por causa disso, né? Porque elas perderam uma relação prazerosa com a vida, né? Então, assim, é um pouco isso que a gente fala, sabe? o ser humano louco, neurótico, moderno, né, que distante, cada vez mais distante de uma essência mais bacana mesmo, de uma relação mais bacana com a natureza, com a vida, né?
O espetáculo tem esse aspecto tradicional do cortejo e do circo, mas também tem muita tecnologia. Vocês desenvolveram um dispositivo audiovisual exclusivamente para apresentação? Como é que isso funciona?
É, a gente tem um trabalho a produtora nossa, né, que é a Carabina Filmes e a Carabina Cultural, que são duas produtoras, né, a gente trabalha com cinema, né, a gente trabalha com cinema também, né, então já tinha essa coisa audiovisual no nosso trabalho, na nossa história, né, e aí, quando surgiu fazer esse espetáculo, resolvemos incorporar, unir o audiovisual no teatro e na rua, né, e como fazer isso, né, e aí pensamos e desenvolvemos mesmo aqui, praticamente mesmo, desenvolvemos um dispositivo que a gente acopla um projetor, são projetores de vídeo mesmo, com a definição maior, né, com mais potência, né, para projetar na rua. E são ligados em baterias, sabe, em tablets, e aí é que são conduzidos pelos atores na própria cenografia, sabe, na própria cena. São objetos cenográficos e são projetores também e fazem parte de todo o espetáculo, do início ao fim.
Então
assim, a gente projeta na rua, em objetos tal, e tal, a gente tirou um pouco, a ideia era essa também, era tirar o vídeo, né, a projeção, o vídeo, o audiovisual, né, de uma sala, né, estática, né. Até então, você precisa ter um projetor parado numa parede, projetando numa tela parada, né. E a gente queria tirar um pouco disso, né, então levamos pra rua, é um pouco, e além um pouco no processo do cortejo, né, a gente tá meio que tentando repensar e agregar elementos, né, nas possibilidades de um cortejo de rua e tal.
Então os próprios atores controlam esse sistema? Seria como se uma parte do cenário aí se expandisse para a rua?
Sim, total do espetáculo, sabe? Eles são usados como se fossem armas em alguns momentos, outros como objetos decorativos, né? Então eles são elementos essenciais no próprio espetáculo.
Legal.
Os projetos, os vídeos são utilizados em cena também normalmente, eles fazem parte do espetáculo.
Carlos,
a gente chama eles de UMPs, Unidade Móvel de Projeção.
Os espetáculos vão ocorrer aí no Barreiro, Santa Teresa e Santa Lúcia. Por que que foram escolhidos esses lugares?
Tinha duas coisas, né? Um que a gente realmente, como é espetáculo de rua, a gente queria levar ele em outras possibilidades, sabe? Porque a primeira vez que a gente apresentou no centro e tal, e meio que limita, né? É um público muito específico. A gente queria levar o teatro em lugares que ainda não tinham essas possibilidades, sabe? Que, né, o quanto mais distante possível, né? Só que a gente precisava de um espaço de certas condições, né? Tipo, né, eu precisava de ruas que tivessem paredes mais ou menos altas, que eu posso projetar, né? Não pode ser muita luz, não pode ser muito iluminado, porque perde um pouco o efeito do vídeo. A rua não pode ser muito, né, irregular, porque é difícil de passar com os carrinhos, né, com os projetores. Enfim, mas na verdade o que mais pesou era Barreiro. Era mais longe, né, e era legal. A gente queria levar num bairro um pouco mais distante mesmo, sabe? Centralizar a produção cultural mesmo, né? O Santa Teresa, centro, né, que é legal, que é bom que se tenha, que aí tem um público enorme por aqui, né, e a Barra de Santa Lúcia, que é lá, né, que é um bairro mais pobre e tal, né, assim, que já tem mais dificuldade de acesso e tal, né, então, assim, era um pouco essa ideia de fazer, de preencher o máximo possível.
O local onde o espetáculo é apresentado, seja pela arquitetura ou seja pelo público, muda muito a experiência do espetáculo?
O local?
O local onde ele acontece, a interação.
Ah, caramba. Entendi. Muda muito. Porque é rua, né? Rua, teatro, quando é dentro de uma sala fechada de teatro, né? Você ainda tem um controle mínimo das coisas que acontecem, né? Agora, na rua, é isso, né? Assim, a rua faz parte do espetáculo, né? Então, tudo é meio imprevisível. As coisas vão acontecendo à medida que você depende, né? Então, assim, às vezes tem uma parede mais legal que o vídeo vai ficar muito mais visível, no outro lugar não aparece tanto, mas outras coisas aparecem, né? Então, assim, a gente tenta trabalhar com um pacote, mais com um pacote sensorial, né? Que são atores em cena, vozes, a trilha maravilhosa, que é a trilha do Sérgio Pererê, né? Que compõe todo o processo, e vídeos, né? Então, assim, rua você não tem como você trabalhar com uma linguagem muito didática, né? Você não pode seguir uma linha única, assim, específica, das pessoas têm que prestar atenção em tudo, porque não consegue, né? A rua é imprevisível, né? Você está prestando atenção em um carro na sua frente, né? E sabe? Então, você tem tudo que pode acontecer numa rua, né? Mas, na verdade, o espetáculo vai se construindo a cada vez. Então, assim, se você vê 3 vezes, 10 vezes, cada um vai ser um espetáculo diferente, né?
Legal, Carlos. Muito obrigado pela entrevista e fica o espaço para você convidar aí o nosso ouvinte para as apresentações.
Queria convidar todo mundo, que vai ser bem legal, sabe? A experiência boa que a gente está fazendo, né? A gente vai apresentar primeiro, vai ser amanhã, sexta-feira, às 20 horas, lá no Barreiro, e domingo, às 20h15, mais ou menos, depois da missa, que é na praça da igreja, lá no Barreiro. Na semana que vem, vai ser no sábado e domingo, vai ser aqui no Santa Teresa, né? E na outra semana, vai ser no Barrais de Santa Lúcia, também sábado e domingo, todo dia, às 20 horas.
Beleza, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Sucesso com as apresentações, Carlos. Uma boa tarde.
Muito obrigado a você, abraço.
Valeu. Bom, eu conversei com o diretor do espetáculo Subo para Esquecer, O Que de Baixo Já Não Consigo Ver, o Carlos Canella. O espetáculo é um cortejo teatral gratuito e ocorre amanhã e no domingo na Praça Domingos Gatti, no Barreiro, com início na rua Alcindo Vieira, amanhã às 8 da noite e no domingo, como disse o Carlos ali, depois da missa, mais ou menos no mesmo horário. Ele acontece também nos dias 27 e 28 de fevereiro na Praça Duque de Caxias, com início na rua Mármore com rua Gabro, e no dia 5 e 6 de março na barragem Santa Lúcia, partindo da Avenida Arthur Bernardes. Todas essas informações e outras mais você encontra no site www.carabinacultural.com.br.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.